Eu intitulei essa mensagem hoje, vamos ver. Aprenda a controlar os seus pensamentos. So good. Aprenda a controlar os seus pensamentos. Vamos ser honestos então, quem aqui, você pode falar, pastor, realmente, às vezes, cara, só Deus na minha mente. Right? Ei, eu também. Não. Ok, todos que ficaram omissos, vou perguntar de novo. Quem de vocês, pastor, só Deus na minha mente, às vezes? Não, e às vezes a gente sabe que esse pensamento que a gente está, não está certo. E gente, eu não estou falando só de pensamento, de pecado, de lust, de lascívia, nada disso não. Eu estou falando de... lascívia é uma palavra forte, né? Eu estou falando de pensamentos que às vezes tentam roubar a nossa paz. Pensamentos como, cara, será que vai dar alguma coisa errada? Será que isso está acontecendo? Será que vai me prejudicar? Será que vai dar certo? Será que a minha vinda para a América aqui vai dar alguma coisa? Será que eu errei? Será que esse relacionamento vai terminar igual o outro que eu comecei e terminou? Será que eu vou conseguir ter sucesso na vida? Será que eu vou conseguir entrar numa faculdade? Será que eu vou aprender o inglês? Será que eu sou o suficiente? Será que eu sou salvo? Será que se eu morrer hoje eu vou estar com Cristo para sempre? Será que Deus está contente comigo? Será que a minha conduta tem sido suficiente para alegrar o coração de Deus? Será que as minhas atitudes têm agradado o Espírito Santo? Será que meus pais vão conseguir vencer? Será que eles vão divorciar? As coisas não estão bem? Será que esse trabalho que eu estou vai dar em alguma coisa? A escola, a família no Brasil, aqui na América, os papéis que não chegam, o green card que não aprova, será que eu tenho alguma chance? E se souberem o que eu fiz, e se souberem do pecado que eu cometi, e o peso de culpa que eu carrego, e essa dor no meu coração, alguém aqui está entendendo que tipo de pensamento eu estou falando? Culpa, arrependimento, peso que rouba a nossa alegria, um medo, ansiedade, ataque de pânico, dormir à noite, ou melhor, tentar dormir à noite e não conseguir, colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando no amanhã, será que eu vou conseguir? Será que amanhã vai dar certo? Será que amanhã a notícia vai chegar? Será que essa semana eu vou fazer dinheiro suficiente? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que um dia eu vou vencer? Será que eu sou perdoado? Porque eu sei, o pastor fala que Jesus pagou pelos meus pecados, ele verteu o seu sangue, mas eu sei o que eu fiz. E eu sei aqui que eu sou perdoado, mas aqui eu me sinto indigno, não merecedor, me sinto sujo. Eu entendo aqui que eu fui redimido, que eu fui justificado, que não existe condenação para aqueles que estão em Jesus, mas aqui não faz sentido. A viagem mais longa que o homem pode fazer é essa. Não é viagem daqui para Nova York, daqui para o Brasil. É a viagem da mente, do conhecimento, do entendimento até o coração. Você entender aqui, compreender aqui essa verdade, mas conseguir trazer essa verdade até o seu coração e deixar as suas emoções desfrutarem de uma verdade que você recebeu do seu entendimento. So good. So good. So darn good. Fazer sentido aqui, para você não chegar mais aqui na igreja, para você não chegar mais aqui online, e você escutar essa mensagem, você escutar aqui o que o Lourenço falou mais cedo, que você não está vivendo o que você está vivendo porque você é bom, porque você se comportou, porque você acertou tudo. Você conseguir entender tudo isso, mas você conseguir entender tudo isso. Você compreender com o seu entendimento e você aceitar com as suas emoções. Você saber que você sim pisou na bola, mas você sim é perdoado, e você sim desfrutar de uma graça libertadora que te mostra que você não precisa carregar mais este peso. Você vencer esses pensamentos que tentam dominar a sua mente. Eu estou aqui para pregar para você que nós temos que controlar esses pensamentos. Nós não podemos aceitar esse pensamento, porque eu me recuso a ficar vendo uma geração que está sendo consumida pela ansiedade, pelo medo, pelo desespero, por ataque de pânico. Eu me recuso a escutar gente de 13, 14, 15 anos não conseguir dormir por causa de medo, de ansiedade, insegurança. Pessoas de 19, 20, 21 achando que não tem um futuro. Você tem um futuro inteiro ainda diante de ti. Você tem uma vida inteira para você correr. Não tem potestade, não tem inferno, não tem ansiedade, não tem medo, não tem ataque de pânico que vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. E você vai ser liberto e conseguir entender que quando esse mente atacar a tua mente, você bater o pé e falar: não, eu não preciso viver inseguro, porque eu posso fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando o inferno te falar: você não é o suficiente, você lembrar o inferno e falar: ei, eu sou o suficiente, porque aquele que habita em mim é mais do que o suficiente. Quando o inimigo tentar te falar: mas você é um pecador, você falar para ele: não, eu não sou mais um pecador, eu sou um justificado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. E deixa eu te falar, Satanás, Deus nem lembra mais do meu pecado. Ele não tem uma lista com os meus pecados. Ele me declara que eu sou filho amado, escolhido, e eu posso entrar no trono da graça com coragem, saber que eu sou redimido. Então sai para lá com culpa e sai para lá com esse peso. Saber que uma das razões principais que causa ansiedade é culpa, porque o inferno é bom em não deixar você esquecer o que você fez. Satanás, ele é mestre em não deixar você por um segundo esquecer. Pior que essa praga não tem que dormir. Então ele não vai dormir para te dar um break, entendeu? Pô, pelo menos 8 horas de sono, capeta. Vai dormir para poder, né? Para de ficar me lembrando. Não dorme. Você deita lembrando, acorda lembrando, almoça lembrando, entra no banho lembrando, vai para a igreja lembrando, no meio do louvor, você está aqui e vem e fala para você: quem é você para levantar a mão para adorar a Deus? Eu vi o que você estava fazendo semana passada. Eu vi o que você falou ontem, eu vi com quem você estava conversando. Quem é você para levantar a mão? Você está aí adorando a Deus, mas eu vejo as suas conversas no Instagram. Eu vejo que tipo de mensagem que você manda. Quem é você para postar foto de devocional? Eu vejo as fotos que você está mandando aí para as outras pessoas que ninguém está vendo. Quem é você para falar de santidade? Eu vejo como é que é esse teu namoro. Eu vejo o que você faz com a tua namorada no carro, o que você faz com ela quando ninguém está olhando. Quem é você? Quem é você? Você abortou e agora você quer falar que a vida dos outros tem valor? Quem é você? Você mentiu, você roubou. Quem é você? Você engana seus pais, mas eu te vejo na escola. Eu vejo o que você vai fazer quando você vai no banheiro, quando você passa nos corredores, quando você vai, sai mais cedo e não vai para casa. Quem é você? E ele fica te lembrando o tempo todo. E se você não tomar cuidado e não conseguir controlar os seus pensamentos, daqui a pouco você só fica indo nessa direção. E aí você fica: por que está dando tudo errado na minha vida? Porque você está pensando tudo errado, bênção. Por que nenhum relacionamento dá certo para mim? Porque você já entra num relacionamento pensando: nunca deu certo nenhum relacionamento. Como é que esse relacionamento vai dar certo? Se é isso que você está esperando, é isso que vai acontecer. Segunda Coríntios 10, 3, 4, fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, olha só, although we live like men, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Em Deus, o próximo para destruir. Ah, não está ali o quê? Ah, maravilhoso. Destruir fortalezas. Pastor, o que é fortaleza? Vai destruir lá? Eu vim de lá do Brasil. Não, bênção, não é essa fortaleza que ele está falando aqui. O pessoal que está online aqui de fortaleza entrou em desespero agora, ataque de pânico. Tem uma palavra profética na Bíblia falando que fortaleza vai ser destruída pelas armas de Deus. Não. Essas fortalezas aqui, a gente não consegue entender agora, mas na época em que a Bíblia foi escrita, as cidades, eles construíam muralhas em voltas. Cara, essas muralhas, algumas delas, elas tinham 20 pés, mais ou menos daqui ali, de largura. Lá no Brasil, a gente coloca muro em volta das casas, né? Para os ladrões não entrar, né? Imagina esse muro. Esse muro aqui, ele não só era longo, mas ele tinha 20 pés. Tem passagens na Bíblia que fala que a galera construía casa em cima da muralha. Aí você pensa, como é que você constrói casa em cima do muro? Porque na tua cabeça o muro, você pensa naquele muro lá que você construiu no Brasil, né? Como é que constrói uma casa em cima do muro? Vai andar na casa assim? Vou no banheiro. Não, tinha 20 pés. Jezabel tinha uma casa em cima da muralha, porque tinha 20 pés de largura. E aí a palavra fala que essas armas de Deus, essas armas não são armas do homem, não são armas humanas, mas são armas em Deus que tem poder para destruir essas fortalezas, esses muros que parecem que não tem como ser destruído, coisas em nossas vidas que parecem ser intransponíveis. A Bíblia diz, ei, a sua arma não é arma humana, a arma que você tem é uma arma em Deus para você derrotar, para você demolish fortalezas. Eu gosto até de inglês, mas que em inglês dá um impacto maior. Olha só. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So good. So good. Aula de graça em inglês aqui online. Divine power, say divine power. Fala, to demolish strongholds. Você tem noção? Huh? Say louder. Yes, demolish. Olha só, destruir, demolish. Né? Vocês sentem a diferença? Destruir, demolish. Tudo bem que a entonação conta bastante, né? Mas demolish strongholds. Você tem noção que arma é essa? Sabe por quê? Ele começa falando assim, cara, as armas que você tem não é arma humana. Porque como é que o homem briga? Espada? Quem que usa isso ainda? Vou te falar como é que vocês brigam. Ah, ela falou isso de mim? As pessoas podem falar o que quiser de você. Você é quem Deus diz que você é. Não, tem que dar uma espiritualizada, porque o pastor me segue, peraí. Maldito o homem que confia no homem. Yeah. Eu vejo, às vezes eu leio uns posts que eu fico assim, nossa, tá saindo sangue do post aqui. Né? Posta sorrindo ainda, né? Ninguém vai me impedir de viver o melhor de Deus. Falou, oh, sister, quem está tentando te impedir de viver o melhor de Deus? Ah, ele falou isso de mim? Vou lá falar com ele agora. Yeah. Eu sou assim um pouquinho. A Crystal, um dia, a gente estava no college, e ela chegou e falou alguma coisa. Eu estava tentando, né? Não, were we together already, or? When that dude tried to talk bad about me to you. Ah, ok, a gente tava junto, ok. A gente tava já namorando e esse cara... Não, no seminário, hein? Você vê que tem demônio até no seminário. Apareceu e tentou falar mal de mim pra ela. Aí eu não lembro exatamente o que ele falou, mas aí ela, obviamente, né, não deu bola, porque ela entendeu, né? Mas aí ela me contou. Ela falou, ah, o fulano falou isso, tal, não sei o que lá, achei nada a ver, né, ele fala isso. Ela contou, tipo assim, tô só te contando, né, só pra... Falei, Senhor, eu não tô graduado no seminário ainda, o Senhor tá trabalhando em mim ainda, então, let's do this together. Eu fui falar com ele. Não, não tô orgulhoso não, tá, gente? Don't get me wrong. Fui lá falar com ele. Que eu não tenho essa de postar. Ou postar foto da linha direta. Postar um tweet. Ain't nobody got time for that. Aliás, eu fico com nojo de quando eu vejo vocês desabafando online. Eu fico com uma vontade de dar na sua cara, você não tem ideia. Aí eu oro, falo, Holy Spirit. Porque eu acho ridículo você ficar desabafando online. Quando eu vejo você desabafando online, eu fico preocupado. Eu falo, caramba, não tem ninguém na vida dele que ele pode desabafar, é um sozinho. É uma solitária, não tem uma amiga que ela pode ligar pra conversar. Tem que falar online. Aí eu fui lá e falei, cara, eu fiquei sabendo que a Chris me falou que você falou isso de mim. Por que você falou isso? Você tá querendo o quê? Não, e você sabe, né, gente fofoqueira, né, quando fala, conta na maior e tal, mas quando você fala, não. Falei, olha só, você nunca mais fale nada de mim, nem pra ela e pra ninguém. Aliás, você não precisa nunca mais falar comigo. Você tá perdoado, vai em paz, mas toma o teu rumo. Nunca mais. Não faça isso, gente, tá? Não faça isso. Eu estou falando que essa é a nossa arma. Só que tem coisa na nossa vida que uma conversa dessa resolve. Mas tem coisa na nossa vida que parece uma fortaleza, parece um stronghold com 20 pés de largura. E parece que não tem conversa que você pode ter, parece que não tem coisa que você pode falar que resolva. Parece que às vezes não tem nem oração que você faz que parece estar resolvendo. Tem coisa que vem na sua mente, às vezes você fica, meu Deus do céu, por que eu estou pensando isso? O Senhor já me mudou, o Senhor já me transformou, o Senhor já me tirou disso. Não sei nem mais o que fazer, não tem nem mais o que você falar que você consegue vencer. Eu estou aqui para te falar que às vezes aquilo que você não consegue vencer com a arma humana, com a sabedoria humana, existem armas em Deus para destruir fortalezas que estão em tua vida, aquilo que parece intransponível, aquilo parece que não tem como você vencer, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder para você vencer. Não tem muralha que é muito larga, não tem muralha que é muito longa, não tem muralha que é muito deep and wide, que pode ficar na presença de alguém que segue a vontade de Deus. Você tem poder para levantar em autoridade e com a arma de Deus romper com a muralha, romper com tudo que está na sua frente, para você ser livre, liberto e não ficar aprisionado nos pensamentos, na ansiedade, no medo, na insegurança, no pânico, na baixa autoestima e viver o melhor de Deus. Eu estou aqui para te falar que você não é aquilo que você está pensando, você é o que Deus diz que você é. Se os teus pensamentos falam que você não tem valor, Deus fala que você tem valor. Se você acha que você não vale nada, você tem que se lembrar que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, porque ele viu valor em você, porque ele achou que você merecia o próprio Filho de Deus ser crucificado, para você estar na presença de Deus e ser um filho de Deus. We demolish strongholds com armas que têm poder em Deus. So good. O inimigo vai te falar, não, você não pode confiar, você não vai ter sucesso, nunca dá certo, teu casamento nunca vai ficar bom, Deus não escuta as suas orações. Ele não liga, Deus está ocupado com outras coisas. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nana, você não entendeu. Vou dar uma ênfase. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. That's Bible right there. Levamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que powerful isso. Você fazer o seu pensamento ser obediente a Deus. Sabe o problema do crente? Pega isso aqui vai transformar a sua vida. É que a gente fica tentando fazer o nosso comportamento ser obediente a Cristo. Mas você tem que fazer o seu pensamento ser obediente a Cristo. Porque não adianta tentar controlar o comportamento se você não controla o pensamento. Se você tenta controlar como você se comporta, mas você pensa errado, eventualmente você vai agir errado. Mas quando o teu pensamento obedece a Cristo, o teu comportamento vai obedecer a Cristo. Então não adianta ficar falando, não vou fazer. Mas você passa o dia inteiro pensando, vou fazer. Claro que ninguém entendeu aqui, lógico que vocês são tão santos. Não vou falar. Ah não, o contrário, né? Eu vou falar pra ela. E você controla, não fala nada. Não, chega, eu vou falar pra minha mãe que não tem condição, não aguento. Não fala pra ela, honra pai e mãe. Honra, o pastor falou, honra pai e mãe. Não, fala pra ela, fala. Se você não consertar aqui e fazer o teu pensamento obedecer a Cristo, teu comportamento nunca vai obedecer a Cristo. Não, posta esse tweet, fala e desabafa. Aquela praga nunca mais vai falar de você. Ei. Não, pensamento, você está errado. Você tem que obedecer a Cristo. Cristo fala para eu perdoar aquele que me ofende. Cristo fala para deixar para lá. Cristo fala que as minhas armas não são armas dessa terra. Pensamento, obedeça a Cristo. E o teu comportamento vai seguir aquilo que você pensa. So good. Pastor, você está falando que a gente é, então, o que a gente pensa? Não, estou te falando o que a Bíblia fala. Você quer um versículo? Tá bom, já que você pediu, eu vou te dar. Provérbios 23:7. Esse é Provérbios 23:7? Não encaixou com a minha mensagem. Isso é Provérbios 23:7? Gente, tá amarrado, porque olha só. Provérbios 23:7. For as he thinks in his heart, so is he. Thank you. Quem está no computador? Você orou hoje antes de vir para o culto? Tá, o meu Provérbios 23:7. Anota aí Provérbios 23:7, esquece isso que está aparecendo ali, não é sua culpa, tá? For as he thinks in his heart, so is he. Troca essa versão, DJ, please. Então, tem alguma coisa errada. Thank you, thank you, thank you. Tá aí. For as he thinks... Não, fiquei até com calor, calma aí. For as he thinks in his heart, so is he. Assim como o homem pensa... Oh, não, aqui não. Em seu coração, assim ele é. Assim como você pensa no seu coração, assim você é. O jeito que você se define no seu coração é o que você vai ser. Ou seja, você não gosta da direção, você não gosta da direção que a sua vida está indo, começa a mudar a direção que os seus pensamentos estão indo. Você não gosta dos frutos que você está colhendo, começa a corrigir os frutos que você está plantando com o seu pensamento. Você não gosta do que está acontecendo ao seu redor, começa a controlar aquilo que você está pensando em sua mente. Você não gosta daquilo que você se sente quando você olha no espelho, começa a controlar a maneira que você se sente no seu coração. Se no seu coração você fica achando que você é feia, que você é gorda, que você não faz nada certo, que nada que você faz é bom, quando você olhar para o espelho, você vai ver alguém que não é bom, alguém que não dá certo, alguém que é gordo, alguém que é feio. Mas quando você pensa no seu coração, eu sou escolhida do Senhor, eu sou amada, eu sou separada para um projeto de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você olhar para o espelho, você vai se ver assim. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você não controlar aquilo que você pensa aqui, você não vai controlar aquilo que você sente aqui, e você não vai controlar a maneira que você age aqui. Começa a controlar o seu pensamento aqui, para você sentir aqui e você então agir assim. Quando você compreender que você é filho de Deus e viver como filho de Deus, você vai agir como filho de Deus. Quando você compreender que Deus pagou um preço para te ter e você viver este preço que Ele pagou, você vai viver como alguém que sabe que você tem valor. Quando o demônio tentar falar para você, você não vale nada, você vai demolish strongholds e falar para ele: eu tenho muito valor sim, Deus pagou um alto preço para eu estar aqui hoje. Pensamento, bate em retirada. Eu sou capaz, eu posso, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu tenho promessa, eu sou separado, eu sou escolhido. Eu não tenho tempo para viver ansioso, eu não tenho tempo para deitar no travesseiro e não dormir. Eu vou deitar, babar e roncar, porque eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Chega de crente não conseguir dormir à noite porque está ansioso, preocupado. Você tem que deitar à noite e falar: eu tenho um Deus que está cuidando de mim, eu tenho um Pai Celestial. Quando eu não posso fazer com as minhas mãos, Ele me deu armas com poder nele para destruir muralhas que parecem intransponíveis. Eu posso estar diante do mar, mas eu tenho um Deus que abre o mar para eu passar. Eu posso estar querendo entrar numa terra prometida, mas tem muralhas. Eu vou dar uma volta, duas voltas, três voltas, não vou me cansar. Eu vou dar sete voltas. O que eu precisar fazer para conquistar e viver o sobrenatural de Deus, eu vou fazer. Pensamento, obedeça a Cristo. Pensamento de ansiedade, obedeça a Cristo. O que que Cristo ordenou? Não ande ansioso por coisa alguma. Veio o pensamento de ansiedade, você fala: ei, 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 ei. Pensamento, be obedient to Christ. Obedeça a Cristo. Deixa eu falar, não tem como você ficar ansioso se você não tiver pensamentos ansiosos. Ai, pastor, eu estou muito ansioso, entendeu? Porque eu comecei esse namoro, e aí não deu certo o namoro, agora eu tenho uma menina tentando conversar comigo, só que ele me chamou para ir no Taco Bell. E você falou que se for chamar ele para o Taco Bell, aí não é de Deus. Aí eu não sei, porque minha mãe falou assim que ele é um homem super de Deus, mas meu pai não está com muita certeza, porque, poxa, pastor, Taco Bell, eu acho que eu tenho mais valor, eu mereço algo melhor. Então eu não sei se eu converso com ele, mas tem um outro também que ele me chamou, e aí eu fico assim, porque outro relacionamento, pastor, não deu certo. Pastor, eu estou falando muito, muito rápido, você pode me cortar? Não, tá ótimo, pode. Tá, tô entendendo, pode continuar. Se você está ansioso assim, é porque aqui está um turbilhão de pensamento. Não, pastor, não sei porque todo mundo fica falando que eu tô assim, meio agitado, meio ansioso. Eu tô super tranquilo, entendeu? Só porque, às vezes, essa correria da vida, né, a gente não para, tal. Eu mandei uma mensagem. E aí, não, pastor, você viu o que aconteceu? Nossa, que cuda. Irmão, calma. Não ande ansioso por coisa alguma.
Não, pastor, mas existe a pessoa certa? E se não existe a pessoa certa, se qualquer um pode ser certo, como é que eu sei que a certa é a pessoa certa? Porque eu não quero pegar a pessoa certa e me envolver com a pessoa errada. E se a pessoa errada não for a pessoa certa para mim? Pastor, existe a pessoa certa, mas se tiver, pastor, eu não quero me envolver com a pessoa errada. Eu sou a pessoa errada? Às vezes eu posto aquela coisa no Insta, né? De faz a pergunta e fico assim, meu Deus do céu. Um desespero de achar a pessoa certa e não ser a pessoa certa, não ser errada, porque a pessoa não quer ser errada com a pessoa certa, porque a pessoa certa vai se tornar errada. Relaxa. Respira. Conhecer alguém não precisa começar a namorar semana que vem. Não, pastor, eu não estou desesperada. Então espera, você pode ser amiga primeiro? Não, pastor, eu estou super tranquilo, estou esperando em Deus. Falei para o Senhor, eu vou tirar esse tempo. Não deu certo, eu entendi, pastor, eu devia ter te escutado quando você falou. Ela falou, ah, é praga. Você devia. Não, mas agora eu vou tirar um tempo, agora eu quero estar aqui. Eu vou vir no rap, no rock, no das 11, no das 5, vou ficar para das 7h30, vou vir no culto fé, vou liderar GC, vou nos GC. Eu quero, é eu e Deus agora, pastor. 12 dias depois. Honey, você não falou que você ia ficar um tempo você e Deus? Ah, então, pastor, que Deus confirmou. Deus confirmou, confirmou. E qual foi o sinal? Falei, Senhor, se for a tua vontade, ele vai ver o meu story que eu vou postar. Pastor, eu postei. E ele viu. Nossa. Uau. E ele teve 24 horas, né, para ver o seu story. Pastor, muito de Deus, muito de Deus. Quantos outros viram a sua story também? Relaxa. Breathe. Espera. Deus te ama. Ele está cuidando de você. Vira a página. Não deu certo antes. Vira a página. Respira. Começa de novo. Vai devagar. Não deu certo outro trabalho, não quer dizer que esse não vai dar certo. Não deu certo outro relacionamento, não quer dizer que esse não deu certo. Não deu certo onde você estava, não quer dizer que agora não vai dar certo. Descansa, controle os seus pensamentos. A tua vida vai na direção do teu pensamento. Não permita que o inferno fique controlando a sua mente, o seu pensamento, falando que você não pode, que você não é capaz, que você não é suficiente. Olha, mas esse está fazendo, aquele conseguiu, esse já conseguiu o papel, aquele já virou cidadão, aquela ali já está namorando, esse aqui já namorou, já terminou, já começou, já terminou, já namorou, e você? Você está até hoje esperando, você está essa coisa aí de esperar em Deus, você é um trouxa. Olha ali o outro ali, já pegou metade. Respira. E ainda nesse note de relacionamento, deixa eu falar. Não seja uma pessoa que você foi escolhida porque a outra pessoa estava desesperada e não consegue ficar solteira. Porque se a tua medida para se entregar é o tamanho do desespero do outro, quando o desespero do outro acabar e você já não tiver mais graça, quem vai ficar chorando é você. So breathe. Vai dar certo. Vai dar certo. Você vai prosperar no seu trabalho, você vai prosperar na sua família, você vai prosperar nos seus negócios, você vai prosperar no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento. você vai prosperar tudo que você tocar as mãos, você vai andar em fidelidade, a tua mente vai ser renovada em Cristo. O apóstolo Paulo falou: tenha a mente renovada em Cristo Jesus. Eu declaro os teus pensamentos sendo trazidos cativo, obedientes a Cristo. Todo pensamento sobre a tua cabeça, sobre a tua mente, que não vem de Deus, eu declaro que eles vão começar a obedecer a palavra de Deus, e o desespero vai embora, a ansiedade vai começar a ir embora, o medo vai começar a ir embora, o sentimento de culpa, o sentimento de arrependimento vai ser colocado embora. Você vai andar em completa paz, sabendo que você tem um Pai perfeito, celestial, que te ama, que cuida de você, que está guiando todas as coisas, e a tua mente está te levando na direção certa. Pastor, eu vou pensar em quê então? O apóstolo Paulo disse: pensa nas coisas que são nobres, nas coisas que são agradáveis, nas coisas que são puras, nas coisas que são boas. Coloca o teu pensamento nisso e a tua vida vai andar nessa direção. Se aquilo que você pensa não fosse importante, não ia estar na Bíblia para a gente pensar no que é nobre, não ia estar na Bíblia para a gente pensar no que é bom. Se cristianismo fosse só controlar comportamento, ele ia falar: controle o seu comportamento. Mas ele fala: não, pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é puro, porque a tua vida vai andar nessa direção. Eu vou profetizar para você que muitos que estão aqui ansiosos, com medo, pessoas que se sentem incapazes, você vai sair daqui com a mente renovada, se sentindo capaz, se sentindo que você pode, que você faz, que você é suficiente, porque a tua mente está sendo renovada agora em Cristo Jesus. Todo pensamento que não é de Deus, eu declaro que comece a obedecer a Cristo. Todo pensamento que te diz que você é desqualificado, eu profetizo agora para se obedecer a Cristo e falar para você que você é qualificado, que você pode, que você é mais que o suficiente. Todo mundo se sentindo vazio agora, que esse pensamento obedeça a Cristo, pois ele declara que você é cheio do Espírito Santo. Você não é vazio, abandonado, deixado, perdido, esquecido, apontado, amargurado. Você é escolhido, chamado, nação eleita, povo escolhido de Deus, para viver a boa obra que o Senhor tem para você. Todo pensamento que não faz sentido com isso, obedeça a Cristo hoje.
So good. Foi fraco. So good. Os músicos, só os músicos podem subir. Bem rápido. We demolish strongholds. Tem alguém preparado aí para destruir fortalezas? Tem gente aqui que você estava preso nessa fortaleza for way too long, por muito tempo. Mas hoje você vai destruir essas fortalezas e sair daquilo que te aprisionava, para você viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Só que a escolha é nossa. Jesus, ele entrou na cidade para fazer milagres. E eu até falei pro carisma. Falei assim: Jesus, ele foi fazer milagre. E aí, chegando lá, ele não pôde fazer muita coisa. Aí ele sai, ele fala assim: não pude fazer muito milagre. Só dei vista ao cego, curei uns paralíticos. E fiz uns mudos lá falar. Não, e Jesus, esse foi o dia fraco do ministério de Jesus. Imagina, se ele fosse postar lá no Twitter: o dia hoje foi meio fraco. O cego viu, o morto levantou e o paralítico andou. Não pude fazer muitos milagres. A gente está aqui celebrando quando ora e a dor de cabeça vai embora. E ele está falando que o cego vê: não pude fazer muito milagre. Olha o nível de fé que a gente vive. Só que ele falou: não pude fazer porque eles não creram. Então eu posso te falar aqui que Jesus quer te libertar, te arrancar dessa prisão, mas se você não crê que Ele quer te arrancar dessa prisão, esse culto vai acabar e você vai continuar aprisionado. Você precisa crer que Ele está aqui hoje te falando: eu vou te tirar dessa prisão, eu vou romper as fortalezas, e hoje você vai sair daqui liberto, hoje você vai sair daqui transformado, hoje você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou.
Por isso, quem entrou aqui ansioso, eu quero decretar que você vai sair daqui liberto da fortaleza, da angústia e da ansiedade. E você vai sair daqui transbordando da paz que vem de Deus. E Jesus falou: a paz que eu te dou não é a paz que o homem te dá, mas é uma paz que só eu posso te entregar. É uma paz que o mundo não pode te dar, mas é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você vai estar no meio de uma fornalha e você vai poder descansar sabendo que no meio da fornalha existe um quarto homem ali com você, te protegendo. E quando te mandarem sair da fornalha, nem cheiros de queimado você vai ter, porque o quarto homem te guardou. Você vai ter aquela convicção de que mesmo quando você se acha gago, incapaz, Deus vai falar: eu quero que você vá e você cumpra a tua missão, e você cumprir aquilo que Deus tem para você, e você se deparar com o mar na tua frente, você vai poder descansar e saber que aquele que te tirou da prisão é aquele que vai te dar a estratégia para colocar o seu cajado na água e ver o mar se abrir para você passar, e o mar que você achou que era para te destruir, vai servir para matar os seus inimigos, porque aquele que te liberta do Egito é aquele que te leva até a terra prometida, é aquele que faz você demolish strongholds para você viver na liberdade que Cristo tem para você. Muralha de ansiedade, cai por terra. Muralha do pânico, cai por terra. Muralha da desvalorização, cai por terra. Muralha da insatisfação, cai por terra. Muralha da murmuração, cai por terra. Muralha da ingratidão, cai por terra. Nossos pensamentos vão obedecer a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que nós pensarmos será nobre, será bom, será agradável e será a vontade de Deus. Fica de pé, fica de pé. Quem aqui, eu quero que você bem rápido levanta a mão se às vezes é difícil controlar os seus pensamentos. Levanta a mão. Pensamento de ansiedade, insegurança, medo, incapacitação, baixa autoestima. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver de onde você está. Ok, ok. Medo do futuro, medo se vai dar certo. Peso de culpa, de erros do passado, insegurança, amargura, falta de perdão, raiva. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver onde você está, todos vocês. Yes, yes, yes. Todo mundo coloca a sua mão. Todo mundo coloca a sua mão em sua cabeça. E repete comigo assim: Jesus, eu declaro a mente de Cristo em mim. Eu declaro meus pensamentos obedientes a Cristo. Todo pensamento de medo, culpa, insegurança, baixa autoestima, insatisfação, ansiedade, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro: eu tenho a mente de Cristo, eu penso o que Cristo pensa, eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu posso o que Deus diz que eu posso. Agora, todo pensamento desobediente, todo pensamento rebelde, contrário à palavra de Deus, eu repreendo e eu declaro: eu sou abençoado, liberto, escolhido, separado, ungido, capacitado, suficiente. Eu prospero, eu abençoo, eu sou amado, eu posso, Deus é comigo, eu não estou sozinho, e o melhor de Deus eu vou viver, em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Todo mundo de olho fechado, ore comigo assim. Diga: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu confesso que eu preciso do Senhor. Eu confesso que sem o Senhor eu não posso nada. Hoje eu te entrego tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, em nome de Jesus. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez, falando: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida, Senhor, e eu te declaro que o Senhor é o meu Deus. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Se você orou hoje pela primeira vez falando: Senhor, eu te entrego a minha vida, aperte a mão dessa pessoa. Se você já tinha feito a sua oração antes, mas hoje você quer voltar para Jesus e falar: Senhor, eu quero voltar a viver para Ti, aperte a mão dessa pessoa. Se alguém apertou a sua mão, levante a mão dessa pessoa. Deixa eu ver onde você está. Se alguém apertou a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe. Se alguém apertou a sua mão, levante a mão dele, levante a mão dela. Deus abençoe. Se apertaram a sua mão, traz essa pessoa aqui na frente. Vem aqui na frente, vocês juntos. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Você que está online, você fez essa oração com a gente também. Escreve aí: eu entrego minha vida para Jesus. Deus vai te alcançar onde você está, transformar a tua vida, te levantar, te edificar para você viver o melhor de Deus. Escreve aí: eu entrego minha vida para Jesus. Yeah, aplaude ao Senhor, gente. Aplaude ao Senhor. Vem aqui no meio, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. So good, so good, so good. Gente, deixa eu falar para vocês: melhor coisa que vocês podem fazer é entregar sua vida para Jesus. Não tem como controlar o pensamento sem ter o Espírito Santo em nós para nos ajudar a controlar esses pensamentos. E hoje o Espírito Santo de Deus está recebendo vocês como parte da família de Deus para viver o sobrenatural, para fazer parte dessa família de Deus. Saber que vocês não estão mais sozinhos. Vocês têm Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês têm todos nós aqui. E a gente está muito feliz que vocês vieram aqui na frente. Eu vou orar por vocês, eu abençoar vocês. Quero que vocês fechem seus olhos. Vamos abençoar todos que estão aqui, todos que estão online. Senhor, nós te agradecemos por cada vida aqui, cada vida online, cada vida que se entrega aqui hoje em Orlando, cada vida que se entrega aqui hoje, Senhor, online. Nós declaramos, Senhor, um novo tempo começando. Nós declaramos, Senhor, todo pensamento que dizia para eles que eles não têm uma família, que eles não pertencem, que eles não são, sendo arrancado da mente deles agora, eles recebendo o pensamento de paternidade, sabendo que eles têm um pai, eles têm uma família. Eles têm, Senhor, uma família celestial, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege, para guiá-los em tudo aquilo que eles forem fazer. Eu declaro eles abençoados, eu declaro eles protegidos. Eu declaro, Senhor, todo pensamento que não vem de Ti sendo destruído, sendo demolished, God. E eles tendo a mente renovada em Cristo Jesus para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim vocês aqui. A Bíblia diz que quando um de vocês vem aqui na frente e entrega a vida para Jesus, o céu faz festa. Você tem noção que o céu está fazendo festa por vocês? É você ou você? Ou os dois? Os dois. O céu está fazendo festa por causa de vocês hoje. Você tem noção que Deus ama tanto vocês que agora Ele está olhando de lá cima e falando: Guys, I can't believe it. This is so good. Meus filhos entrando na minha presença. Jesus te ama. Jesus te ama muito. Você tentou fugir, você tentou escapar, você tentou andar por outros caminhos, mas o Espírito Santo de Deus nunca desistiu de você. Porque você tem promessa, você tem um chamado, você tem um caminho a percorrer. E todo pensamento que te tirou, todo pensamento que te roubou da presença celestial, que te convenceu que você não tinha valor, hoje está sendo demolished, destruído, para você viver o sobrenatural de Deus. Teve gente que abriu mão de você, teve gente que abandonou, teve gente que desistiu, mas o teu Pai Celestial esteve presente em todos os momentos. Hoje você vai sair daqui sem culpa, sem arrependimento, sem dor no coração, transbordando em paz e coragem e ousadia para viver um novo tempo que Deus tem para você. E se o céu faz festa aqui na Lagoinha, a gente faz festa também. Eu vou contar até três, a gente vai celebrar, e eu quero que você dê um abraço bem apertado e quem está atrás de você, e você conheça a sua família em Cristo Jesus, amém? Are you guys ready? Ei! Um, 2, 3, ei! Ei! Cima e declara isso. Ei! Vocês que estão aqui, se vocês puderem seguir ele aqui, eu só quero 2 minutos com vocês, bem rapidinho. Pode levar quem veio com você, segue eles. Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. So good, so good, so good, so good. So good. Ei, vocês são livres de todo stronghold, toda fortaleza na sua mente. My gosh, so good. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos livres. Te agradecemos que nós somos libertos. Te agradecemos que nós lutamos com armas espirituais para destruir todo argumento, toda pretensão que tenta nos confundir do conhecimento de Deus, com armas celestiais para destruir fortalezas. Porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Nós pensamos a Deus e declaramos que nós somos bênção, nós somos amados, protegidos de Deus, escolhidos para viver o tempo e a promessa que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, faz barulho onde você está. Ah, faz barulho para valer. Você que está em casa, aplaude a Jesus, aonde você estiver. So good, so good, so good, so good. Falar amanhã, ceia, santa ceia, communion, 5 horas, 5 p.m. Pastor, não falo inglês, tem tradução, traz o fone. Não pode perder o nosso culto de ceia. Eu quero ver todos vocês aqui. Dá um abraço bem apertado quem está do seu lado. Os pais, procurem ali atrás a Cris. Procurem ali a Lia, a Érica. Dá um nome ali com elas, acerta ali com elas. Sábado que vem, 6 horas, palestra com pais. Beijo no coração, beijo pra galera online. Amo vocês, até sábado que vem, Deus abençoe.